bom dia a todos e a todas. Cá dávamos início à nossa reunião. O CDS já chegou, portanto, falta-nos ainda ao Bloco de Esquerda, mas julgo que temos quase. Já está. Desculpa, a senhora deputada estava sentada atrás e eu não a tinha visto. Portanto, penso que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. Eu, antes de entrarmos na nossa ordem de trabalho, e dizer que é um gosto, estou aqui em substituição ao Sr. Presidente, que não está fora, e portanto estou a assumir a presidência da reunião. Peço desde já desculpa se houver aqui alguns momentos de compasso de espera, mas como é a primeira vez que o faço, posso precisar aqui de apoio para alguns esclarecimentos, portanto agradeço o entendimento de todos e de todas se acontecerem alguns momentos aqui em que eu precise de fazer perguntas aqui para a Comissão. Eu, antes de entrarmos na ordem de trabalhos, gostaria de colocar à consideração, à vossa consideração, o seguinte. Entrou um requerimento do PSD para ouvir a senhora Ministra. Eu que propunha, dado que entrou fora do prazo estipulado para a documentação entrar de modo a podermos fazer a agenda, e que só por unanimidade é que podemos integrar na agenda, porque foi isso que ficou acordado, documentos que não entraram dentro do prazo, eu que perguntava era se todos concordavam em integrarmos o requerimento no ponto 4 da nossa agenda, que são os outros assuntos, e assim não alteraríamos a agenda, mas poríamos à discussão o requerimento. Se não houver nenhuma oposição, não sei se alguém se quer pronunciar. Sim, com certeza, Sr. Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, não há qualquer objeção a que a discussão do requerimento possa ser integrada na ordem de trabalhos da reunião de hoje. E aproveito também para pedir desculpas, porque os serviços enviaram um e-mail a todos os grupos parlamentares a perguntar se poderíamos ou não aceitar a introdução deste ponto. Eu penso que nenhum de nós respondeu atempadamente a essa questão. Da parte do PCP fica também o nosso pedido de desculpas sobre isto e dizer que, naturalmente, que não nos opomos. Estamos em condições de fazer a discussão e a votação deste requerimento nesta reunião.
Muito obrigada, Sra. Deputada, exatamente porque foi questionado se algum grupo parlamentar se opunha ou qual era a posição e nenhum respondeu e por isso também a necessidade de colocar a questão agora aqui. Se mais ninguém tem nenhuma referência a este ponto, entraríamos então na nossa ordem de trabalhos com a apreciação e votação da ata número 2 de 13 de novembro. Eu pergunto relativamente à ata se alguém tem alguma... Não havendo nenhuma intervenção relativamente à ata, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata está aprovada por unanimidade. E passaríamos então ao ponto 2, distribuição de iniciativa legislativa. Eu queria perguntar, portanto, os partidos indicaram os relatores, o Partido Social Democrata não o fez, não sei se o quer fazer neste momento.
Obrigado,
faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para cumprimentar nesta sua primeira substituição do nosso Presidente da Comissão. O PSD está, de facto, em condições de indicar os relatores nas iniciativas que nos cabem e, portanto, no projeto de lei 10 do PCP indicamos a senhora deputada Emília Cerqueira, nas iniciativas subsequentes, se preferir depois posso enviar um e-mail, mas posso, é como preferir, não...
É como mais... entender também, se quiser...
Não, então indico já, também são só mais...
Sim, com certeza.
Relativamente aos projetos de lei 16, 19, 20, 34 e 40, o senhor deputado Eduardo Teixeira... E relativamente ao projeto de lei 20, também do PCP, eu próprio, Pedro Rodrigues.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dizer também, perguntar se houve uma... Esta semana... O PS entregou, mas esta semana houve uma pegando nos assuntos que eram afins, conexos, o que se fez foi uma redistribuição e eu também queria perguntar, redistribuição com base nas outras distribuições anteriores a senhores deputados, e eu queria perguntar se havia algum impedimento ou se há alguma consideração, se está tudo bem, então continuaríamos. Queria também informar que os projetos de resolução, assim como um conjunto de diplomas que têm que ir para a apreciação pública, incluindo 4 diplomas que baixaram sem votação da semana passada, como aqui acordámos, a informação que eu tenho é que são 4. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada. Nós não nos opomos a que o projeto de lei do PCP possa ir para a discussão pública acompanhando os restantes, mas objetivamente na redação do seu articulado não há qualquer alteração ao Código de Trabalho. Pronto, mas não nos opomos que, à semelhança dos restantes, que vão para a discussão pública, este também possa ir. Não tem a necessidade, não é obrigatório por lei, mas não nos opomos a que isso possa ter lugar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se não há oposição, vão baixar, como está, ficou aqui estipulado, portanto vão baixar 11 diplomas para a apreciação pública e depois, quando o prazo terminar, os 30 dias terminarem, será então possível fazer a discussão dos relatórios, porque já foram distribuídos os senhores e as senhoras deputadas. Também há aqui outra informação, que há 2 iniciativas que baixaram à Comissão em conexão com a primeira Comissão. A competência da primeira Comissão são matérias relacionadas com o Estatuto da GNR e da PSP, são 2 diplomas do PCP. E o que é o entendimento, o nosso entendimento, mas queria pôr aqui a discussão, se alguém tiver outro entendimento, o entendimento da mesa é de que estas iniciativas, não, a matéria, apesar de ter baixado em conexão connosco, não tem matéria a que justifique fazer um relatório nesta comissão. E o que nós queríamos propor era que enviar à 13ª comissão, já que já não temos a administração pública, ela está na 13ª, enviar à 13ª Comissão, porque a 13ª Comissão, sim, poderá ter competência e dentro das suas competências poder querer fazer relatório ou pronunciar sobre os diplomas. Não sei se alguém quer pronunciar-se, se todos concordam, assim faremos. E dava como concluído este primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Este segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, peço desculpa. Penso que podemos passar então ao terceiro ponto, que é a reflexão sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda na primeira comissão, visando a constituição de um grupo de trabalho sobre os direitos de pessoas com deficiência. Este tema é um tema que é da competência desta comissão, uma vez que a senhora a Secretária de Estado da Inclusão faz parte da equipa do Ministério do Trabalho e, portanto, o acompanhamento destas matérias é feito por esta comissão, e o senhor Presidente da Comissão fez algumas diligências no sentido de encontrar aqui uma solução que pudesse, no fundo, resolver esta questão de termos este requerimento na primeira comissão e termos aqui a competência da matéria. O que nós, a proposta que foi feita pelo Sr. Presidente, que penso que falou com os grupos parlamentares, é de podermos ter uma comissão, fazer um grupo de trabalho conjunto, um grupo de trabalho que tivesse deputados e deputadas da primeira comissão, da Comissão de Trabalho, ou até alguns deputados que pudessem ser elementos das duas comissões. E por isso a proposta era enviar ao Sr. Presidente da Assembleia da República um pedido para que pudesse haver uma comissão, um grupo de trabalho, não é uma comissão, um grupo de trabalho conjunto entre deputados da primeira comissão e desta comissão para acompanharem esta matéria. Deixava a discussão, gostava de ouvir o que é que os partidos têm a dizer, as bancadas têm a dizer. Senhora Deputada Diana Ferreira, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós, da mesma forma que o dissemos também na primeira comissão, que não nos íamos opor à criação do grupo de trabalho, seja ele na primeira comissão, seja ele também aqui na 10ª comissão, considerando as competências que esta comissão tem nesta matéria, há 2 questões que gostaria de deixar de alerta. Primeiro, uma que já tinha dita quando a criação do grupo de trabalho das audiências, que é prática desta comissão, que tem a ver com a proliferação de grupos de trabalho e que se está a verificar em várias comissões nesta legislatura e nesta sessão legislativa, que objetivamente poderá impedir grupos parlamentares que têm menos deputados de estar presentes nesses grupos de trabalho. E penso que não é objetivo de ninguém nesta casa que os grupos de trabalho funcionem com dois ou com três grupos parlamentares para discutir vários assuntos ou para tratar de várias matérias. Por isso, a ser criado um grupo de trabalho, considerando a importância do tema, toda a ação desse grupo de trabalho terá que ter em consideração as agendas de todos os membros do grupo de trabalho, incluindo dos grupos parlamentares que tenham menos deputados nesta legislatura. Uma outra questão que te queria também colocar, e colocava isto até de um ponto de vista mais formal. Nós podemos criar um grupo de trabalho que tenha deputados desta comissão e da primeira? Para nós não é um problema. Da parte do PCP, quem integrará o grupo de trabalho, seja ele formado aqui ou na primeira, será a mesma pessoa, serei eu própria, por isso para nós é completamente indiferente essa questão. Mas a questão que queríamos aqui colocar é que, objetivamente, a criação de um grupo de trabalho tem que ser criado dentro de uma determinada comissão que depois possa validar um conjunto de decisões que esse grupo de trabalho possa tomar, que possa até, no final dos seus trabalhos, extinguir o próprio grupo de trabalho. Eu não sei se, de um ponto de vista de procedimentos, digamos assim, ou de logística entre comissões, se é melhor assumir que ele é criado na dependência de uma só comissão, independentemente depois de integrar deputados que possam pertencer a outras comissões, porque os grupos de trabalho podem integrar deputados que não fazem parte da comissão no qual esse grupo de trabalho é criado, porque depois vamos ter que estar à espera que as duas comissões validem ou certifiquem um conjunto de decisões que possam ser tomadas pelo grupo de trabalho. E eu não sei se isso será o procedimento mais célere, digamos assim, para matérias sobre as quais o grupo de trabalho se debruçará. Mas não será de todo da nossa parte que se encontrarão obstáculos na criação deste grupo de trabalho, seja na dependência desta comissão, seja na da primeira. Eu não sei se é na responsabilidade das duas a melhor solução, mas se for o entendimento dos restantes, também não nos oporemos à mesma.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
É um pouco no mesmo sentido, ou seja, nós não nos opomos ao requerimento para haver um grupo de trabalho conjunto das duas comissões, mas efetivamente para resolver até os problemas de competência, porque nós vamos ter, sobretudo no processo legislativo, temos que ter uma comissão que seja competente. E as matérias do trabalho e da segurança social são, há de ser o grosso das iniciativas legislativas, a Secretaria de Estado está na dependência do Ministério do Trabalho, portanto será ouvida aqui, e o mais lógico seria o grupo de trabalho e o processo legislativo ter como comissão competente a comissão de trabalho, sem prejuízo do grupo de trabalho poder ser composto por membros da primeira comissão.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais inscrições, faz favor, Sr. Deputado Pedro Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD não se opõe, evidentemente, que possa ser constituído um grupo de trabalho conjunto entre a primeira comissão e a décima comissão. Sem prejuízo dessa nossa posição, há que ter, salvaguardar dois aspectos que me parecem absolutamente essenciais. Em primeiro lugar, quem coordena a comissão ou quem designa a coordenação da comissão. É de acordo com as regras da primeira comissão ou da décima comissão? Essa é a primeira questão que, naturalmente, o Sr. Presidente ou a mesa da décima comissão não deixarão de ter em consideração na discussão que terão com o Presidente da primeira comissão nessa matéria, mas julgo que faria sentido, não só pelas razões que foram aduzidas pela Sra. Deputada Diana Ferreira e também pela Sra. Deputada do Partido Socialista, de que o membro do Governo competente nesta matéria enquadra-se na orgânica do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, que esta Comissão tem a responsabilidade de acompanhar, mas também porque, de facto, a grande maioria das matérias que previsivelmente serão objeto de trabalho deste grupo, em princípio, incidirão sobre as competências dessa Comissão. Portanto, este é um aspecto que não podíamos deixar de salvaguardar, de que faz sentido que a coordenação desse grupo de trabalho seja feita de acordo com a distribuição da décima comissão e não da primeira comissão. Está aqui um ruído um bocadinho estranho. Bom, acho que agora já resolvemos. Enfim, segunda questão que nos parece importante ter em consideração. Naturalmente que, sem prejuízo do grupo de trabalho ser conjunto, naturalmente que as matérias que necessariamente serão objeto de deliberação pelas comissões, serão distribuídas em função das competências das comissões. Portanto, naturalmente, a circunstância de existir um grupo de trabalho conjunto não prejudica ou não preclude quaisquer competências, quer da décima, quer da primeira, e, portanto, do ponto de vista processual, a questão não terá, julgo eu, grande questão ou grande dificuldade de resolução. Posso dizer aos seus deputados também, que estive agora na primeira comissão e o entendimento da primeira comissão vai um pouco na linha daquilo que estou a ouvir aqui dos outros grupos parlamentares, que é de um acordo de princípio que possa haver um grupo de trabalho conjunto. Eu chamo só a atenção que nós não temos nada a obstar ao grupo de trabalho conjunto, pelo contrário, julgo até que pode ser vantajoso, mas a aprovação desse grupo de trabalho conjunto não pode naturalmente fazer esquecer de que, enfim, esta matéria enquadra-se na alçada de um membro do Governo que está na orgânica do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que se enquadra nas competências fundamentais e primaciais desta Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Só para insistir que nós estamos de acordo com a proposta que foi feita de um grupo de trabalho conjunto entre a Primeira e a Décima Comissão, eu digo, porque nós propusemos na Primeira Comissão, mas houve um diálogo entre, tanto quanto eu percebi, entre os presidentes das próprias comissões, e aquilo que saiu desse diálogo foi um grupo de trabalho conjunto entre a Primeira e a Décima Comissão. E, portanto, nós achamos que deveríamos adotar essa designação, esse formato. Ele parece ser de comum acordo entre os presidentes das comissões e, portanto, pela nossa parte, estamos muito confortáveis com isso. Relativamente ao funcionamento do grupo de trabalho, naturalmente ele terá que ter em conta a possibilidade da presença e as agendas de todos os grupos parlamentares e penso que, como já foi dito, cada processo legislativo depois pode ser mais do âmbito de uma comissão ou de outra. Ou seja, a validação das votações que possa haver no grupo de trabalho serão validadas pela comissão que tem a tutela, digamos assim, de cada processo legislativo concreto. Mas o grupo de trabalho não faz só processos legislativos, não é? Faz muitas outras, faz iniciativas, faz audições, faz visitas. Portanto, eu creio que o sinal que a Assembleia dá com a criação deste grupo de trabalho é dar uma centralidade a esta matéria. E, portanto, creio que a questão do processo legislativo será uma dimensão, e talvez nem sequer a dimensão essencial, provavelmente, possivelmente, do grupo de trabalho. Não sei, não quero desvalorizar também as iniciativas legislativas que existem nesta matéria, mas há questões que têm a ver com o acompanhamento da política pública na área da deficiência, com o acompanhamento da concretização da Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência, com o acompanhamento do respeito pelos direitos das pessoas com deficiência nas suas diversas dimensões, e até foi por isso que inicialmente começámos por propor na primeira comissão, no sentido de valorizar a dimensão dos direitos, liberdades e garantias. Evidentemente, como do ponto de vista da política pública e da orgânica do Governo, a Secretária de Estado que acompanha estas matérias, ou que é responsável por estas matérias, está sob a tutela do Ministério do Trabalho, parece-nos que é a solução perfeita aquela que é aqui indicada, e portanto queria só insistir que pela nossa parte achamos que é uma boa solução e que sentimos-nos muito confortáveis com esse formato que foi encontrado pelos senhores presidentes das comissões.
Não sei se o senhor deputado João Almeida quer intervir, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Obviamente que é quem tem a iniciativa que em primeiro lugar tem que se pronunciar, e o Bloco de Esquerda já disse agora que aceitaria. A minha questão é só formal, que é, segundo tenho ideia, um grupo de trabalho de duas comissões tem que ser autorizado pelo Presidente da Assembleia da República. Portanto, há que salvaguardar essa questão. Não é só uma questão de quem dirige o grupo de trabalho, se é de uma comissão ou de outra, é que, sendo de duas comissões, tem que ser autorizado. E, portanto, há que só salvaguardar isso. Acho que seria mais fácil o grupo parlamentar ser de uma das comissões, sem prejuízo de poderem integrá-lo membros de uma ou de outra, ou até de uma terceira comissão, isso cabe na liberdade de cada grupo parlamentar.
Muito obrigada, Sr. Deputado Emílio Sequeira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Não era a minha intenção intervir, mas de facto, ouvindo todos os grupos parlamentares e não me querendo de maneira nenhuma imiscuir na posição que é do grupo proponente, acho que temos de ter em conta uma situação. Os grupos de trabalho, e permitam-me esta parte, têm como função simplificar processos e fazer com que com um número muito mais pequeno de deputados se faça os trabalhos, se acompanhe uma matéria e um processo legislativo, caso seja o que se for o caso, que nem sempre desemboca em processos legislativos, mas num relatório. A ser de duas comissões, permitam-me esta sugestão, então faria mais sentido que o proponente transformasse a proposta em subcomissão. Essa sim permite que haja um maior alargamento, um maior leque de deputados, que inclusive podem ser de várias comissões, porque um grupo de trabalho tem um ou dois deputados cada grupo parlamentar, muito dificilmente se consegue conjugar a primeira comissão com esta comissão de trabalho, até pelo tipo de matérias que tem. E realmente, desta forma, a diligência que se pretende com grupos de trabalho acaba por não ser atingida, porque estamos a criar um processo ainda mais complexo do que aquele que seria tratar no, na comissão, em sede plenária de comissão. Agora, claro que isso é sempre uma opção do proponente e de cada grupo parlamentar tomar a sua posição. Parece-me é que se está a complicar uma coisa que deveria ser a descomplicação do processo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem inscrita a Sra. Deputada Diana Ferreira. Eu agradecia, penso que a questão está em cima da mesa, todos os grupos parlamentares já se pronunciaram, vou dar a palavra à Sra. Deputada, mas depois gostaria de concluir a discussão, porque penso que já estão as posições todas consideradas. Mas faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Não, eu só vou intervir até no seguimento da intervenção da Sra. Deputada Emília Cerqueira, do PSD. Eu deduzo que não seja a proposta da criação de uma subcomissão, porque, ok, porque o que essa também foi uma discussão que foi tida na primeira comissão, que foi uma discussão que foi tida da possibilidade de criação de uma subcomissão e que essa possibilidade sobre esta matéria foi colocada de parte, vendo-se a solução de ser feito um grupo de trabalho em que foi colocada a necessidade ou a possibilidade de ser efetivamente na dependência desta comissão, até considerando que a abrangência da primeira comissão nos direitos, liberdades e garantias é toda ela uma abrangência muito mais geral e que diz respeito a um conjunto destes direitos de vários grupos sociais, se assim quisermos colocar, e não só das pessoas com deficiência, que efetivamente, havendo membro do Governo que está na dependência também desta Comissão e que é esta Comissão que vem prestar esclarecimentos sobre esta matéria, que fazia sentido que esta discussão também fosse tida nesta Comissão. Pronto, e o que eu queria aqui deixar claro é que o Grupo Parlamentar do PCP está naturalmente disponível e não se vai opor a qualquer solução que seja encontrada para a criação do Grupo de Trabalho, mas que não transformemos isto, por favor, numa subcomissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Esta questão da subcomissão foi agora aqui colocada. Penso que, a questão não está em cima da mesa, pelo menos da informação que tenho de todo este debate. De qualquer forma, o Sr. Deputado João Almeida levantou aqui a questão da autorização e, obviamente, é necessária. Por isso eu disse no início que teríamos que enviar um pedido ao Presidente da Assembleia da República para que possa, que possa haver este grupo de trabalho entre duas comissões. De qualquer forma, também, depois de ter feito a minha primeira intervenção, antes de vos passar a palavra, tive informação dos serviços de que houve um entendimento de suspender esta questão até que irá haver uma reunião, uma conferência de presidentes de comissão, e nessa conferência serão estabilizadas as competências de forma a podermos concluir este processo de iniciar o grupo de trabalho com as competências estabilizadas. Portanto, já ouvi a posição de todos, mas a decisão ainda terá que aguardar esta conferência de presidentes, que ainda não está marcada, mas logo que esteja e logo que haja conclusões dessa reunião, depois também voltaremos a trazer o assunto aqui à comissão. E passava então aqui aos outros assuntos. Nos outros assuntos, eu queria perguntar, antes de passarmos à questão do requerimento do PSD, eu gostaria de colocar aqui a questão ao CDS, se pode indicar o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada para integrar o grupo de trabalho das audiências, porque é o único grupo de trabalho que ainda não teve indicação, penso que é o Sr. Deputado, mas tenho que fazer a pergunta formalmente.
Sou o único deputado também, portanto está respondido por
natureza. Pronto, mas tinha que pôr a questão formalmente, claro, porque faltava... Também, pois, porque há um efetivo e um suplente e, portanto, podia, mas se... Pronto, eu de qualquer forma vou dizer a composição. É o efetivo e o suplente. Eu vou ler então a composição do grupo de trabalho das audiências. O grupo de trabalho é composto pelo Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista, que coordenará, porque a coordenação cabe ao Partido Socialista. A Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS. A Sra. Deputada Clara Marques Mendes, do PSD. O Sr. Deputado Pedro Rodrigues, do PSD. A Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, e a Sra. Deputada Inês de Sousa Real, do PAN. Portanto, esta é a composição deste grupo de trabalho, que a partir de agora terá condições de funcionar. Não sei se há alguma questão relativamente a este grupo de trabalho, penso que não, penso que está formado, está formalizado e, portanto, poderemos começar a trabalhar. Passaria então à questão do requerimento do PSD e passava desde já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos grupos parlamentares a circunstância de não se terem oposto à discussão deste requerimento nesta ocasião, não obstante não ter integrado a ordem de trabalhos de acordo com as regras que definimos na primeira reunião, mas não queria deixar, evidentemente, de agradecer aos grupos parlamentares esse cuidado. O requerimento que o Partido Social Democrata apresenta nesta comissão tem o propósito de ouvir a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social a propósito de uma matéria que nos parece da maior importância e da maior sensibilidade. Como é sabido, o Governo anterior, apresentou uma estratégia nacional para o combate da situação de pessoas sem abrigo, uma estratégia nacional cujo plano foi aprovado em 2017 e foi aprovado novamente um novo plano em 2019. O plano tinha, como é sabido por parte dos deputados, uma dotação orçamental de cerca de 60 milhões de euros, em vários eixos de intervenção, desde a habitação à saúde mental, à integração das pessoas em situação de sem abrigo. Essa dotação orçamental foi aumentada quase para o dobro com a aprovação do plano em 2019 e a sensibilidade que nós temos sobre esta matéria é que há muito para fazer neste domínio. Há um conjunto de perplexidades e de questões que se nos colocam relativamente à articulação que esta estratégia exige da parte das várias organizações do Estado, quer do Governo, quer de várias entidades da Administração Central do Estado, quer também das autarquias locais, quer também de entidades do setor social que têm um papel absolutamente crítico e fundamental nesta intervenção pública. E, portanto, parece-nos que faz todo sentido nesta ocasião ouvir a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social para perceber o estado da arte nesta matéria, a evolução que esta matéria tem tido em Portugal e perceber quais são não só os resultados da implementação da estratégia, mas também perceber o que é que está projetado para a segunda parte do plano, ou seja, para o ano 2020, uma vez que a percepção que temos é que em 2019 pouco foi executado do plano que foi aprovado. De resto, não deixa de ser curioso que o plano para 2019-2020 foi aprovado já quase no início do segundo semestre de 2019. E, portanto, gostávamos de perceber, no âmbito das competências desta Comissão, qual é o ponto de situação que o Governo faz sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este requerimento, nós saberemos o que é que o Governo pensa, porque o Partido Socialista votará também favoravelmente este requerimento e, portanto, por definição, fazemos sempre que achamos que podem e devem ser prestados esclarecimentos, sobretudo quando esses esclarecimentos ajudam a retirar, enfim, alguma demagogia do debate público. Sobre esta matéria, porque o debate far-se-á quando vier cá a Sra. Ministra e a sua equipa, não gostaria de, em todo caso, deixar de dizer já algumas coisas, relativamente à forma e relativamente ao conteúdo. Relativamente à forma, eu só lembro o primeiro subscritor, o Sr. Deputado Adão Silva, deste requerimento, que aqui não está hoje. Agora nem sei se ele está a fazer parte da comissão ou não, mas ele subscreve aqui o requerimento. Ele em 2014 dizia, PSD contra a instrumentalização dos pobres e dos sem-abrigo, deputado Adão Silva afirmou que os cidadãos mais fragilizados não podem ser utilizados como arma de arremesso político. Esta é uma declaração de 2014 que está no site do Grupo Parlamentar do PSD. Isto foi a propósito de um debate, não foi a propósito sequer da chamada do Ministro à Comissão com um requerimento desta natureza, e aparentemente o PSD mudou de posição relativamente a esta atitude relativamente ao sem-abrigo. Registamos e lamentamos. Relativamente ao conteúdo, dizer o seguinte: obviamente que esta matéria é uma matéria multicausal, com enorme complexidade, que tem certamente muitas dimensões que não são facilmente ultrapassáveis através nem de iniciativa legislativa, nem de iniciativa dos poderes públicos, que podem e devem intervir sobre esta matéria, mas dizer que a Estratégia Nacional de Integração das Pessoas Sem Abrigo, que data de 2007 por iniciativa do Parlamento Europeu, foi apresentada formalmente em 2009 e deixou de ter dotação orçamental e deixou de ter qualquer tipo de iniciativa em 2013. Os senhores lembram-se quem é que governava em 2013. E, portanto, não era boa nem má, não havia. Nem havia orçamento, nem havia grupo de trabalho. E, portanto, sobre essa matéria também estamos clarificados. Sobre alguns pontos do requerimento, em que fala do falhanço do governo, da profunda inoperância, também pelo meio meta carga fiscal, em que esta parte não se percebe muito bem, mas depois diz que não se sabe bem onde está a dotação orçamental de 2007, com reforço de 130 milhões em 2019. É fácil, por acaso o orçamento não é de 130, é de 131 milhões, contempla um reforço de 50 milhões relativamente ao biênio 2017 e 2018, e este dinheiro está distribuído em 148 acordos de cooperação estabelecidos com o IPSS, que servem mais de 5 mil pessoas, e a taxa de execução do plano está neste momento nos 82%, e portanto, mais esclarecimentos serão certamente prestados pela Sra. Ministra quando ela cá puder vir. Teremos todo o gosto e em esclarecer o PSD sobre aquilo que aparentemente desconhece, que está neste momento no terreno e que procuraremos reforçar. Muito obrigado.
Passava a palavra ao Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós acompanhamos o PSD neste requerimento, votaremos favoravelmente. Entendemos que esta matéria é muito mais relevante do que qualquer disputa político-partidária e é de muito difícil resolução. E, portanto, qualquer ideia de que uma estratégia para a integração das pessoas em situação de sem-abrigo pode, por si, resolver problemas, eu acho que é voluntarista, mas dificilmente terá resultados. E há uma dimensão que provavelmente convinha também, depois de ouvirmos a Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que obviamente é a primeira pessoa que tem que vir aqui prestar esclarecimentos, eventualmente esta Comissão preocupar-se com aquela que é normalmente a dimensão mais relevante da situação de sem-abrigo, que tem a ver com a saúde e concretamente com a saúde mental, que aí sim há uma carência muito grande de muitos anos e de muitos governos. Não é para atirarmos responsabilidades de uns governos para os outros, mas quem lida com as situações das pessoas em situação de sem-abrigo há muitos anos refere invariavelmente que a questão de arranjar uma casa, de arranjar um enquadramento social não funciona na maior parte das vezes porque há antes ou uma situação de saúde mental ligada à demência ou uma situação de saúde mental também que tem origem em dependências. Há uma série de fatores que têm que ser considerados e, portanto, também não nos bastarmos pela questão de uma estratégia e da sua execução, mas conseguirmos ir também à razão de ser desta realidade e, portanto, estarmos um bocadinho mais à frente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava ao Sr. Deputado José Soeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A minha intervenção era no sentido de me pronunciar sobre a proposta do PSD, o requerimento do PSD, e também de apresentar um requerimento oral sobre a mesma matéria, que gostaria de colocar à consideração dos grupos parlamentares e, se assim entenderem, poder ser também objeto de deliberação nesta reunião. E fazendo só um pouco de história, o Bloco de Esquerda votará favoravelmente ao requerimento para que a Sra. Ministra venha prestar esclarecimentos a esta Comissão sobre esta matéria.
fazendo um pouco de história sobre isto, já aqui foi dito, quando a legislatura anterior começou, em outubro de 2015, não havia estratégia nacional para a inclusão das pessoas sem abrigo. E não havia porque, de facto, desde 2013 ela tinha sido suspensa, o GIMAI, o grupo que coordena a estratégia nacional das pessoas sem abrigo, tinha sido suspenso pelo governo do PSD e do CDS, e não havia, portanto, não havia funcionamento operacional da estratégia. E nem sequer tinha sido feita a avaliação, porque a estratégia era de 2009 a 2015 e nós confrontamos-nos com a circunstância dela ter sido suspensa e de, ao contrário do que estava previsto na própria estratégia, não ter havido uma avaliação sobre a execução dessa estratégia. Nós, o Bloco de Esquerda, em janeiro de 2016, propôs na Assembleia que se fizesse uma avaliação da estratégia que teria acabado em 2015, mas que na verdade já não se encontrava em existência, em aplicação desde 2013, e portanto propusemos aqui no Parlamento que se fizesse uma avaliação dessa estratégia e que se criasse uma nova estratégia. Essa proposta foi aprovada e ela tinha uma componente, e é nesse sentido também a proposta que aqui faremos, ela tinha uma componente de o Parlamento promover uma audição pública com os membros do Governo, com as ONGs e com as próprias pessoas em situação de sem-abrigo aqui no Parlamento para fazer a avaliação dessa estratégia, tanto que incluímos na nova estratégia e em vários orçamentos de Estado que a estratégia devia prever verbas para garantir a participação das pessoas sem abrigo, em situação de sem abrigo, na própria avaliação da estratégia. Houve, em abril de 2017, esta Comissão promoveu essa sessão que foi muito importante, que foi uma sessão na Sala do Senado, em que esteve a Secretária de Estado da Segurança Social da altura, em que estiveram os responsáveis dos vários serviços, nomeadamente dos serviços mais diretamente envolvidos, a saber, o Instituto de Segurança Social, a Direção-Geral de Saúde, a Direção-Geral da Reinserção Social, enfim, os vários serviços do Estado que têm uma responsabilidade direta na Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem Abrigo, para a Inclusão das Pessoas Sem Abrigo. Estavam presentes também as ONGs que intervêm no terreno, convidámos todas, e estiveram presentes também pessoas em situação de sem abrigo que deram um testemunho. Essa sessão foi muito importante e foi dela, digamos assim, que nasceu a estratégia que acabaria por ser apresentada pelo Governo para 2017-2023, que é a estratégia que neste momento está em execução. Essa estratégia depois tem planos de ação que valem por 2 anos, houve 2017-18 e agora 19-20. E, portanto, o que nós, sem prejuízo de aprovarmos o pedido do PSD, que é, digamos assim, mais para o imediato, saber como é que está a execução do plano de ação e do plano de ação de 2019-2020, se as verbas estão a chegar ou não às associações, estamos de acordo, é importante saber como é que está. Nós entendemos que o Parlamento, até porque esta Comissão teve um papel central no processo que impulsionou a estratégia que hoje existe, que nós devemos, da mesma forma como fizemos em 2017, promover uma avaliação intercalar da estratégia. Portanto, nós estamos sensivelmente a meio, ainda não estamos a meio, mas já é possível perceber como é que elas têm funcionado 2017, 2018, 2019, portanto ela terá um outro período para a frente e nós queremos propor que esta Comissão assumisse e realizasse uma sessão de avaliação intercalar da estratégia nos mesmos moldes em que realizou essa sessão em 2017, a saber, com a presença dos membros do Governo, no caso de quem tutela, seja a Ministra do Trabalho, seja a Senhora Secretária de Estado que está responsável, que normalmente é a Senhora Secretária de Estado da Segurança Social, e que tenha também a participação das autarquias, das ONGs e das pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, gostava de, sem prejuízo da votação que se faça relativamente à proposta do PSD, gostava de, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, apresentar esta proposta neste formato e que pudéssemos fazer esta sessão pública de avaliação intercalar da estratégia, no máximo até ao fim do primeiro trimestre de 2020. Estou a dizer isto porque uma coisa destas, para ser bem feita, não pode ser preparada de um dia para o outro, é preciso encontrar uma data, falar com as associações, e nesse sentido ficaríamos com os primeiros meses do ano para fazer, idealmente não em março, mas eu poria assim como data máxima o primeiro trimestre. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho mais inscrições e, dado que há aqui uma proposta de requerimento oral, antes de passar à continuação da discussão, eu gostava de perguntar se algum dos partidos e das bancadas se opõem a que este requerimento também possa ser incluído na ordem, nesta ordem de trabalhos, e possa ser discutido na continuação da discussão que estamos a fazer e possa ser votado no final. Eu vou passar de qualquer forma a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, que já me tinha pedido a palavra, mas se pudesse também dar a sua posição sobre esta questão, agradecia.
Muito obrigada, senhora Presidente, e começo exatamente por aqui, sem querer ultrapassar aqui o requerimento do PSD, já lá vamos, mas por colocar aqui em relação a esta proposta que o BE aqui apresenta, nós podemos votar isto como um requerimento, e eu não sei é se não faria sentido, até nos trabalhos da Comissão, isto poder ser integrado no plano de atividades que nós ainda não votamos. Se o BE estiver de acordo que isto possa fazer parte do plano de atividades, tendo de alguma forma até esta indicação do primeiro trimestre, penso que podia ser útil. Se não for essa a posição do BE, até porque é o grupo proponente, podemos naturalmente votar este requerimento oral que o BE apresentou, ao qual também vamos votar favoravelmente, por isso, em qualquer uma das circunstâncias, da nossa parte, não há qualquer problema. Relativamente ao requerimento do PSD, nós iremos naturalmente votar favoravelmente este requerimento. Há todo um histórico que já foi também aqui feito, e eu não posso deixar de acrescentar relativamente a esta matéria e às questões relacionadas com as pessoas em situação de sem-abrigo, que as estratégias que possam ser delineadas são naturalmente importantes e são importantes serem construídas, é importante que saiam do papel e que tenham tradução na vida concreta destas pessoas, mas ao mesmo tempo, se não forem feitas alterações políticas profundas num conjunto de matérias e dimensões, essas estratégias depois efetivamente pouco servem, porque o que nós temos vindo também a assistir é a serem delineadas estratégias, sendo que há matérias de fundo, como as questões dos problemas da habitação, considerando toda a especulação que existe no nosso país sobre o preço das rendas e mesmo da compra de casas. Matérias relacionadas com a necessidade dos aumentos salariais, com a necessidade também de se garantirem melhores reformas às pessoas, se não houver alterações profundas de políticas, há ainda uma franja da população que infelizmente se encontrará nesta situação, e esta é naturalmente uma matéria que nós também não, ou seja, é algo que nós não podemos deixar de dizer em toda esta discussão. Não nos iremos, vamos votar favoravelmente este requerimento, é uma matéria que merece naturalmente por parte do Governo informação sobre a mesma. Mas nós também não esquecemos a responsabilidade que PSD e CDS, quando estiveram no Governo, também tiveram no agravamento até da realidade social de muitas destas pessoas que estão em situação de sem-abrigo, e isto também não podemos deixar de dizer quando aqui estamos a discutir um requerimento que é apresentado pelo PSD. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Rodrigues, faz favor, e depois gostava de ouvir os outros partidos relativamente à proposta do Bloco de Esquerda e, obviamente, o Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, relativamente ao requerimento que o Bloco de Esquerda aqui apresentou, não temos naturalmente nada a objetar, muitíssimo pelo contrário, parece-nos de resto uma iniciativa extraordinariamente relevante e altamente dignificadora desta Comissão e do Parlamento. Vou também ao encontro da intervenção da Sra. Deputada Diana Ferreira relativamente ao requerimento do Bloco, não já relativamente a outras considerações que teceu, naturalmente, dizendo que também não vemos nenhuma objeção à aprovação do requerimento, mas também não nos pareceria mal que eventualmente se o Bloco assim entender, se não entender também está muito bem, possa ser incluída esta matéria no plano de atividades desta Comissão, mas enfim, o que entenderem da nossa parte, desse ponto de vista, parece-nos muito bem. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, que evidentemente não posso deixar de reagir, quero naturalmente agradecer-lhe a tentativa de explicações que aqui procurou deixar sobre esta matéria, mas devo dizer que espero que as explicações que a Sra. Ministra possa vir trazer a esta Comissão sejam um pouco mais substantivas, mais substanciais e mais conclusivas do que aquelas que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro aqui procurou ensaiar. Muito obrigado. Não agradeço as explicações, mas como lhe digo, espero que as explicações da Sra. Ministra sejam bem mais robustas, bem mais substantivas e bem mais conclusivas. Não posso deixar de manifestar a minha profunda perplexidade com a parte da intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, porque vem dizer que o Grupo Parlamentar do PSD procura fazer demagogia nesta matéria e responde com demagogia também. E, na verdade, nós não procuramos fazer demagogia, Sr. Deputado. Nós o que procuramos é, no exercício das competências desta Comissão e deste Parlamento, numa matéria que é estruturante, altamente sensível e verdadeiramente relevante do ponto de vista da resposta social do Estado àqueles que mais necessitam, procurarmos perceber qual é o ponto de situação nesta matéria e procurar dar também os contributos que pudermos nessa matéria. Não é demagogia, Sr. Deputado, é o exercício das competências do Parlamento de fiscalização da atividade do Governo numa área de políticas públicas e de políticas sociais muitíssimo sensíveis e muitíssimo relevantes. E, de facto, deixe-me dizer, Sr. Deputado, para terminar, Sra. Presidente, que me recordo bem quem governava em 2013. E também me recordo bem, Sr. Deputado, se quer fazer um pouco de arqueologia política, também me lembro bem quem governava em 2009, em 2010 e em 2011. E também me recordo bem do PEC 4 e recordo-me bem da situação de emergência económica financeira em que Portugal se encontrava em 2011. Portanto, Sr. Deputado, se preferir entrar em exercícios em exercícios de arqueologia política, podemos naturalmente fazê-lo. Mas devo-lhe dizer que esta matéria é uma matéria demasiado relevante e demasiado sensível para que nos percamos em arqueologia política ou em debates, enfim, caracterizados por alguma chicana política. Preferimos fazê-lo com outra, noutro enquadramento e procurando perceber como é que podemos todos contribuir para a resolução de um problema seríssimo que enfrentamos enquanto comunidade e que a todos nos deve preocupar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho inscrito o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, o Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, faz favor.
Eu ia também pronunciar-me sobre a proposta do Bloco, não sei se queres falar antes, que assim fica.
Faz favor.
Licença,
Sr. Presidente. Queria... Sim, senhora, Sr. Deputado, está dada a licença.
Pela parte do Bloco de Esquerda, nós, se de facto não há objeções dos grupos parlamentares, nós preferíamos que houvesse uma decisão hoje sobre este requerimento e até sugeríamos que, se houver acordo dos grupos parlamentares, que depois pudéssemos trazer a uma próxima reunião, ainda este ano, da Comissão, talvez na sequência de um encontro entre os coordenadores, uma proposta já mais concreta para uma data no primeiro trimestre, porque seria útil, antes de irmos para férias de Natal, podermos já ter a iniciativa desenhada, de modo a que ela possa ocorrer a tempo, porque nós, da outra vez, quando fizemos isto na anterior legislatura, percebemos que era importante, nomeadamente, que os convites seguissem com antecedência para que as pessoas se pudessem preparar, para que a data pudesse ser encontrada também com o Governo e, portanto, pela nossa parte, o que propunhamos era que pudéssemos decidir hoje e depois encontrar nos próximos dias, semanas, uma data e podermos pôr a coisa em marcha. Porque se remetemos isto para a aprovação do plano de atividades, com a experiência que nós temos desses processos, eu sei que isto vai se arrastar. E, portanto, insistíamos, se não houver objeções, que pudéssemos então votar o requerimento hoje e poder dar-lhe sequência no sentido de preparar a iniciativa já na próxima semana, eventualmente, se tivermos oportunidade para isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, faz
obrigado, Sr. Presidente. Um minuto apenas para, relativamente ao requerimento do Bloco de Esquerda, que naturalmente poderia ser enquadrado também como proposta para o plano de atividades, mas mantendo-se uma prerrogativa que, aliás, é do grupo de manter como requerimento, não temos nada a opor e, portanto, daremos a nossa anuência a esse requerimento. Um último comentário final, só relativamente à intervenção do Sr. Deputado Pedro Rodrigues, porque aqui, obviamente, fazemos vigilância crítica ao Governo e fazemos política e debate político e, portanto, eu comentei, não fiz nenhuma explicação e será feito pela Senhora Ministra e pela sua equipa, dei alguns dados em função do conteúdo do requerimento que aqui nos trouxeram, citando aliás uma notícia que está no site do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, se há aqui algum tipo de chicana e de populismo, foi a posição que o PSD assumiu no passado. E sobre esta matéria, porque foi aqui falado do papel do Sr. Presidente da República, tem tido um papel muito ativo nesta matéria, ele no encontro que teve com o Governo sobre esta matéria, salientou três problemas que ocorrem quando se trata da matéria dos sem-abrigo. O primeiro é a exasperação, o segundo é a comunicação e o terceiro é o aproveitamento populista. E, portanto, cada partido e cada agente político fica com o seu problema. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado João Almeida se quer referir ao requerimento do Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, só para dizer que, uma vez que foi aceito no início da reunião uma alteração da ordem de trabalhos para discutir um requerimento, podia o Sr. Deputado José Soeiro ter dito logo que também tinha uma iniciativa sobre isso para nós podermos ponderar melhor, mas não, isso não tem qualquer influência no voto que vamos ter, que é favorável, naturalmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Posto isto, penso que estamos em condições para esta discussão que aqui foi feita. Penso que temos condições para votar os dois requerimentos. Começaria por pôr à votação o requerimento do PSD. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. E poria então à votação a proposta do requerimento do Bloco de Esquerda, requerimento oral, para a realização de uma avaliação intercalar do plano de sem-abrigo. Pergunto quem vota contra? Quem se abstém? E, portanto, o requerimento também foi aprovado por unanimidade. Faz favor, Sr. Deputado.
Só uma precisão, como é oral, mas posso fazer chegar por escrito. Portanto, seria uma sessão pública de avaliação intercalar da estratégia, porque os planos são bianuais, portanto, de toda a estratégia.
Muito bem, Sr. Deputado.
Só para ficar claro, mas...
Muito bem, eu fiz, resumi, mas eu pedia, se calhar, se fosse possível, fazer chegar por escrito. Eu penso que seria útil para todos nós sabermos exatamente e clarificarmos aquilo foi aqui apresentado de forma escrita, para que eu julgo que é bom para todos nós. Muito obrigada. Eu não sei se há mais alguma informação que queiram dar. Se não há, dava por encerrada a reunião. Obrigada. Ah, peço desculpa, só uma coisa muito, muito rápida, que eu julgo que é útil para todos nós. Dia 5 e 6 de dezembro de 2009 vão-se realizar as... 5 e 6 de dezembro de 2019, peço desculpa, andei 10 anos para trás, vão-se realizar as jornadas parlamentares do PCP. É uma informação que queria deixar. Muito obrigada.